estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre mundos de regeneração. Muito bem, Rubens, nós estamos retornando aqui com o tema de hoje, mundos de regeneração. Lembrando que o Rubens Geminiazzi é o nosso convidado de hoje aqui, né? Rubens, e eu tinha deixado uma pergunta para você a respeito dessa questão do mundo de regeneração, das informações que a gente tem sobre isso. E sabemos que você teve muito contato com o Chico Xavier. E nós gostaríamos agora de perguntar para você se em algum momento o Chico revelou para você alguma informação sobre este momento de transição em que vive o planeta Terra.
O Chico, nas suas expressões, ele era muito comedido. Ele era muito cuidadoso, né? Porque a palavra do Chico tem um peso, a minha tem outro, a sua tem outro. Mas ele me comentou várias vezes, e eu comecei a perceber, porque há uns 3, 4 anos antes, a gente já não percebia que Emmanuel trazia mensagens. Ele já não estava praticamente psicografando Emmanuel uns 3 anos, 4 anos. E ele me disse várias vezes que Emmanuel houvera dito a ele o seguinte: Chico, quando eu estiver aí e você aqui, você vai perceber como é difícil, né, o nosso relacionamento, o nosso contato com as pessoas. E Chico até brincou, né, sempre espirituoso, né? Ele dizia, o Chico, mas ele também vai ver como é duro, como é difícil ficar embaixo de um patrão, né? Então, supõe-se que Emmanuel, então, já está reencarnado. No livro Sementeira de Luz, né, da Wanda Joviano, ela tem lá um espaçozinho que ela diz que Emmanuel já está reencarnado numa cidade do interior. Agora, é tido e havido aí no meio espírita, não posso dizer de onde veio esta informação, de que Emmanuel teria dito que o trabalho de regeneração provavelmente começaria a partir do ano 2050 para cima, 2070. Considerando que ele já esteja reencarnado, então a gente começa a perceber que este trabalho de regeneração poderá começar a acontecer já com a presença dele aqui, talvez numa outra estrutura, de uma outra forma de apresentação do seu espírito entre nós.
Né? Numa faixa de maturidade pessoal já bastante sênior, né? Já com 50, 60 anos
exatamente.
De idade.
Exatamente. Onde tem-se a credibilidade, né? Se eu tiver que falar com uma pessoa de 60, 70 anos, mesmo que ela não tenha um conhecimento adequado para aquilo que eu possa querer, é diferente de eu conversar com um jovem de 18, 20 anos, né? Só a experiência do tempo já vai nos mostrando que a credibilidade está presente pelo tempo, né? Pela experiência da pessoa. Então, supõe-se que realmente a gente está entrando nessa faixa. Começa a perceber pelo próprio ser humano. Você consegue observar hoje um jovem que não tem uma certa altura, um jovem de pais baixos, e perto dos pais eles parecem gigantes? Um jovem que você percebe hoje na sua expressão facial a beleza de um corpo bonito. Então a gente percebe que mesmo o corpo humano está tendo um desenvolvimento, está ficando mais bonito, mais, que nem dizem, né, mais sarado, né? Então a gente vai percebendo que está existindo, né, aí uma evolução até para o próprio corpo. Então há de se deduzir de que a regeneração vem chegando, porque nós não podemos nos imaginar os grandes iniciadores da coisa, mas podemos nos imaginar que somos os vanguardeiros, porque se você observar, nós estamos aí com o Livro dos Espíritos há 150 anos. 150 anos não dá nem para se formar uma religião ou coisa que valha, né? Para se implantar uma filosofia ou coisa semelhante. Então nós nos colocamos aqui hoje, graças a Deus, né, os vanguardeiros da doutrina. Então nós precisamos fazer uma doutrina de elevada moral. Por quê? Eu estou dizendo isso porque nós vamos voltar dentro dela
numa outra condição,
numa outra condição, e precisamos ter uma doutrina que nos receba, uma doutrina elevada, não uma doutrina onde sejamos atores e atrizes, mas o sentimento da verdade esteja apenas na vaidade. Não é isso, doutrina não pode ser vaidosa.
Olha, você está dando uma informação muito importante para o nosso ouvinte aí a respeito dessa questão do mundo da regeneração, da chegada do início dessa implantação, vamos chamar assim, até essa questão do Emmanuel já estar reencarnado, etc. Mas eu queria perguntar para você, existe alguma previsão para que este mundo de regeneração esteja plenamente implantado, a Terra esteja de fato já consolidada como mundo de regeneração? Quando isso estaria acontecendo? Você está dizendo que lá por volta de 2050, 2060, nós vamos estar iniciando aí o processo de regeneração. Quando é que ele estaria se consolidado, estaria se fortalecido em pleno vapor?
Eu posso até transferir essa pergunta para você, Turíbio. Quando é que você pode me dizer que você está completamente regenerado?
Não dá para a gente saber isso.
Não dá. É difícil, né? Agora, nós precisamos lutar pelo lado moral da vida. E aí nós vamos encontrando um caminho mais rápido, né? Porque Jesus diz, ninguém vem a Deus senão por mim. E Jesus, o seu evangelho é totalmente moral. E se você não tiver elevação moral, você não chega a lugar nenhum. Então a gente percebe que para este momento de regeneração, vai estar em cada um de nós.
Interessante que, ouvindo com muita atenção aqui nosso querido Rubens, né? E por uma dessas coisas que a gente sabe que não é acaso, eu abri aqui uma página do Evangelho, né? E tem um trechinho aqui de uma mensagem que Kardec colecionou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem de Santo Agostinho. E ela foi recebida lá em Paris em 1862.
O que,
né?
É que ela diz, hein, Maninho?
E aqui no finalzinho diz assim: a Terra, segundo esta lei, que aqui se refere à lei de evolução, né, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. E atingirá, sobre esse duplo aspecto, material e moral, né, um grau mais avançado. A Terra atingiu agora um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. E ele assina, Santo Agostinho. Né? E talvez, para ilustrar isso para o nosso ouvinte, com um caso, uma situação mais próxima de nós, real. Outro dia, Turíbio e amigos aqui, eu estava lendo, estava revendo alguns guardados que eu tenho em casa, e há muito tempo atrás eu ganhei um exemplar de um jornal do início do século XIX, aí por volta de 1800, mais ou menos. E eu estava revendo aquele guardado, está até meio amarelado já, porque o tempo vai quase, né? E me chamou muita atenção uma folha de classificados. Né? E nessa folha de classificados tinha coisa do seguinte tipo: vende-se uma carroça para tantas toneladas de milho, vende-se 3 ou 4 cavalos, né? Vende-se o quê? E de repente vende-se um escravo negro que é bom de cozinha, que é bom para cuidar de criança, vende-se um menino que é bom para cuidar de... Gente, isso não faz 200 anos.
É muito recente.
Né? Que nós vendíamos as pessoas, né? E a lei aceitava isso. Né? Então aí está um exemplo do que significa a evolução moral. Né?
Exatamente.
Apesar de todas as coisas difíceis que o nosso mundo apresenta hoje, né, nós não podemos dizer que deixamos de evoluir moralmente nesse aspecto. Né? Que é a essência dos ensinos espíritas, né? Que é nos preparar moralmente, como o Rubens falou, para um mundo melhor. Ou seja, a transformação deste mundo para um mundo melhor, ele será feito pela transformação de cada um. né, com a nossa evolução moral, com a nossa condição moral.
Tá aí, o Semeando a Boa Nova explicando para o nosso ouvinte o momento que nós estamos, para onde nós vamos e como é que esse momento chega, né, Marinho? Muito bem. Elidana, nossa, queria que você contasse para o nosso ouvinte, está chegando uma pergunta aqui do Odair, do Jardim Santa Bárbara, de Santo André, de São Paulo. Obrigado, Odair, pela sua ligação. E ele está perguntando aqui uma coisa interessante. Ele diz assim: os nossos entes queridos, quando desencarnam, continuam entre nós. E aí o Sérgio está acrescentando aqui, né? Quando nós morremos, nós vamos automaticamente para um lugar mais evoluído ou ficamos por aqui mesmo?
Olha, as duas coisas podem acontecer, né? Nós, via de regra, nós ficamos por aqui mesmo, porque pela nossa pouca evolução, pelas nossas próprias expectativas, nos deixa muito próximos assim aonde nós habitávamos. Mas já é possível que alguns espíritos que já chegaram em condições melhores, eles possam já começar esse processo de habitar futuramente outros mundos melhores, né? E até eu quero aproveitar para ainda para colaborar na ilustração, né? Porque nós vamos ilustrar muito, né, essa conversa, porque nós estamos falando de coisas que nós não vimos ainda, né? Nós já temos aqui na Terra hoje as pessoas, tem pessoas que moram em certos lugares, ou bairros, ou núcleos, ou lugar onde as pessoas são assim aparentemente ainda atrasadas, vamos dizer assim, falta uma palavra melhor, sob o ponto de vista intelectual. Aí de repente uma pessoa daquele meio resolve começar a estudar. Ela se põe a estudar. Ela estudando, ela vai ficando diferente das outras pessoas que ali estão. E ela começa a estudar, então ela começa a frequentar um outro nível, um outro grupo de pessoas também estudiosas. E ela então ela vai ficando diferente, com uma percepção melhor das coisas do seu entorno, e elas passam depois até a colaborar melhor com o bairro, com o local onde ela mora, já com uma outra perspectiva de vida, né? Se nós entrarmos, por exemplo, numa escola de adultos, de crianças, é mais fácil perceber. Mas na escola de adultos, que resolveram voltar a estudar, por exemplo, você vai ver no primeiro ano as pessoas de uma maneira, no segundo ano de uma outra maneira, no terceiro de outra e no quarto de outra maneira diferente. E embora no seu aspecto externo, todos iguais, né? Se você não diferencia uma das outras. Mas quando você começar a conversar com elas, você vai perceber que houve uma revolução interna, uma revolução moral, né? Uma revolução de conhecimento, às vezes nem sempre moral, mas de conhecimento, onde as pessoas estão muito mais preparadas do que as outras, e externamente com a mesma aparência, só conversando, só contactando, você percebe que houve essa evolução interna. Então, como o Rubens está bem dizendo aqui, o Mário já ilustrou também, a evolução, ela, na verdade, ela é moral, né? É a principal nos mundos. Os corpos são de acordo com as necessidades de cada composição química e física de cada planeta, né?
Muito bem. Rubens, vamos falar um pouquinho dessa questão do mundo de regeneração. Queria que você falasse para a gente quais são a característica moral, quais são as características morais de um mundo de provas de expiações e do mundo de regeneração. Até porque, nós possamos nos adaptar, né, às características que nós devemos ter para chegar nesse mundo de regeneração.
Vamos considerar aquilo que Jesus diz, né? Ame o teu semelhante como a si mesmo. O fato de você colocar o amor, e o amor já está implicitamente coletado já, toda a tua atividade. Primeiro, você tem que respeitar aquele que está à sua frente, como seu semelhante, que tem as mesmas obrigações e direitos que você. Você precisa dar a ele a oportunidade de poder se colocar na sua própria, no seu próprio interior, como ele é. Deixar que ele se mostre. E no momento que ele se mostra, você então pode, nesse instante, fazer uma análise, né? Se ele é ou se não é aquele elemento que você considera. Então o que acontece? Quando Jesus diz: ame o teu semelhante como a si mesmo, porque aí está toda a lei e todos os profetas, a gente começa a perceber que nós também estamos intrinsecamente dentro da lei do amor. E para mim poder dizer que eu amo meu semelhante, eu preciso mostrar-me a ele de uma forma forte o meu lado moral. Como é que ele pode acreditar em mim se eu dou exemplos completamente destruidores para ele? Ele vai dizer, poxa, eu sou melhor que essa pessoa, eu sou melhor que ele. Mas no momento que eu der um exemplo a ele, em que este exemplo está acima dos exemplos dele, do seu próprio pensamento interior, ele vai, opa, espere um pouquinho, alguma coisa está errada em mim. Ou eu sou tão diferente deste que está me dando os seus exemplos. Então nós somos, na grande verdade, espelhos para o outro. E a gente só pode entender isso quando nós temos uma elevação moral. É o tal problema. Como eu posso achar que eu preciso amar o outro se eu não tenho amor para mim mesmo? Eu preciso primeiro aprender a me respeitar, porque também está aí o lado moral da coisa. Se eu não me respeitar, se eu não der o devido valor como um ser humano, como um espírito progressista, como é que eu posso querer fazer com que o outro seja aquilo que
moral,
eu penso,
moralmente
mais evoluído? Não dá. Então nós temos que dar, primeiramente, por isso que eu citei atrás, que lá nós vamos conhecer o homem de bem através, conforme traz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, através das suas ações.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que nós podemos fazer, hein, Marinho, como cidadãos, né, para fazermos parte desse mundo melhor que a Terra vai estar, para que isso não se atrase mais, né, para que não demore para chegar, até porque o Adalberto de Guaranás, obrigado Adalberto pela sua ligação, está fazendo uma pergunta muito nessa linha, está dizendo assim, o nosso espírito pode se elevar, melhorar ou continuar vivendo no mesmo planeta, no nosso caso aqui na Terra, né? O nosso espírito pode se elevar, o que nós podemos fazer para acelerar esse processo de regeneração, para sair desse mundo de provas e expiações mais denso, hein?
Vamos voltar a uma questão que é a característica do que é um mundo de provas e expiação e o que é um mundo de regeneração, né? No mundo de provas e expiações, a grande maioria dos seus habitantes estão em processo de aprendizado e estão em processo de avaliar se as suas ações são ações que promovem o bem ou se são ações que, por ignorância ou por desconhecimento ou até por consciência, provocam o mal.
De reflexão pessoal, né,
Marinho? Ou seja, no mundo de provas e expiações, nós ainda estamos sujeitos a trazermos débitos espirituais para nós. Por quê? Porque nós ainda não somos suficientemente evoluídos para sempre estarmos agindo de uma maneira que estamos sempre promovendo o bem. Né? Nós ainda erramos. Nós ainda tomamos decisões equivocadas. Né? E com isso nós a produzimos, ainda que não seja intencionalmente, ainda produzimos o mal. E na hora que nós produzimos o mal, nós passamos a ter que sofrer a consequência dele. Essa é a característica do mundo de provas e expiação. Todos nós aqui estamos vivendo e estamos sofrendo as consequências das nossas próprias ações ao longo do tempo. Este é o mundo de provas e expiações. Agora, o mundo de regeneração é o mundo que, ainda que a gente carregue conosco o débito, ainda que a gente carregue conosco o karma, vamos assim dizer, é quando nós já paramos de produzir novos karmas. É quando nós já paramos de produzir novos débitos. Quer dizer, nós ainda podemos até estar sofrendo um pouco a consequência dos nossos egos, mas nós já começamos a não mais produzir o mal. Por quê? Porque o amor já se instalou no nosso coração. Nossa moral já cresceu, nossa moral já está num ponto em que nós já começamos a cada vez que agimos, que decidimos, pensar no bem do outro, a ponto de não levarmos uma. Essa talvez seja a grande diferença entre um e outro. E para responder a sua pergunta, nós vamos dizer o seguinte, o que nós, cada um, pode fazer? é cada um cada vez mais procurar se desenvolver, crescer, aprender a lei de amor, para que as nossas decisões, os nossos atos, as nossas reações não produzam mais mal para ninguém. O dia que todos nós estivermos assim, não produzindo mais mal para ninguém, ainda que a gente tenha lá atrás alguns débitos, nós estaremos com o mundo da regeneração plenamente implementado. Ou como dizia o Chico Xavier, o dia que o Evangelho de Jesus estiver realmente dentro do nosso coração e ele ministrar, não é, todas as nossas ações, o mundo já estará instalado.
Perfeito. Então, nós temos aqui uma contribuição da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. Está fazendo uma pergunta aqui. Em que mundo fica o nosso anjo da guarda? Ele está próximo de nós ou está em outro mundo, hein, Hélio? Onde é que fica? Rapidinho, porque nós estamos já no
próximo,
fechamento aqui do...
Muito, muito próximo de nós. E agora mesmo o Rubens lembrou o caso do Emmanuel, né, que sempre esteve ao lado do Chico e agora já provavelmente já esteja até reencarnado.
Rubens, nós estamos no último instante aqui do Semana da Boa Nova. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você.
No
último respiro, né? E eu preciso perguntar alguma coisa para você com relação a essa história de crianças índigo, criança cristal. Como é que é isso, Rubens? O que você tem para dizer para a gente sobre isso? E também diga algum livro para o nosso ouvinte. Você tem só 30 segundos para responder.
É, vamos assim. Crianças índigos. Tem-se que são crianças dotadas de uma inteligência mais apropriada a este desenvolvimento com relação à Terra. Então eles vêm para cá, por isso que existe um certo choque hoje de crianças com relação aos pais, que são crianças que enfrentam os pais de uma forma muito categórica. Eles não admitem, porque eles trazem uma inteligência a mais. Então, crianças índigos são essas, crianças que estão mostrando a sua inteligência entre nós.
Algum livro que você quer recomendar para os nossos ouvintes?
Olha, com relação ao mundo de regeneração, seria bom que o pessoal pudesse ter o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde está lá: há muitas moradas na casa do meu pai. Excelente. Com os ensinamentos de Santo Agostinho. Então, ele tem todos os mundos ali.
Muito obrigado, Rubens, pela sua presença aqui com a gente no Semana Boa Nova de hoje. Agradeço muito você estar aqui com a gente.
Olha, se existe alegria, pode contar que este elemento sou eu.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.